Sei, mas eu vou já tirar o volume. Malta, como é que vocês estão? Mais uma segunda-feira. Mais um podcast. Mais uma
É
semana.
verdade.
Mais uma whatever. Mais tudo. Mais Daniel Pinto, mais Pedro Carvalho aqui deste lado. Eu espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem também. Com o Daniel não, porque ele decidiu que é um bom momento para mexer o copo de chá ou café que
Vazio,
eventualmente
vazio,
será a tomar.
vazio. É como as séries.
O que
Também
se passa,
acontece, né?
Daniel? Como é que
Se
tu
passa nada.
estás?
Ó Pedro, está tudo bem. Olá, meus amigos, muito boa noite. Peço desculpa por esta fantástica qualidade microfónica, mas hoje tem que ser assim. Não estou em casa. Hoje vim passear.
Que
Dar uma voltinha.
pena.
Olha,
Não estás em
vim
casa.
para a terra onde o Filipe
Pois
já
é
esteve.
verdade, mas...
Vim para Leeds.
Leeds. Muito bem, nunca estive, também não sei se estarei, mas aproveito então por mim e por todos aqueles que nos
Não
ouvem
quero já.
em diferido ou em live. Daniel, e estás de férias ou estás a trabalho? Posso perguntar?
Podes perguntar, podes. Não, vim a trabalho, vim a trabalho. Temos aqui que fazer umas coisas, portanto, amanhã arranco para baixo outra vez. Para as 4h30 da manhã, talvez. Aqui um bocadinho.
Uau!
É, são para as 5 horas.
Ah, é mesmo daqui a bocado.
É.
É mesmo daqui a bocado.
Viste
Porque para quem não
aquela
sabe,
fotografia
vamos dizer que.
fantástica aquela fotografia fantástica que te mandei hoje?
Acho que sim.
Achas que sim? A sério? És um cão. A sério. Vocês imaginam ter um amigo que vocês mandam uma fotografia e ele lê, vê a fotografia, caga e não responde. Ah, acho que sim. Acho que vi. A sério.
True. Era uma fotografia, acho que o Daniel estava essencialmente a caminho do sítio onde se
Estava-te a
encontra.
mostrar o tempo. Está fantástico. Olha, foi tirado com os óculos.
Está muito bom.
Lembras?
Ah,
Pois, isto era para
pois.
isso. Era para
Porque
isso.
o Daniel conduz em condições, não usa telefone enquanto conduz,
Não,
atenção.
não, não, porque senão fico sem carta. Já não posso. Olha,
Carta, eu tenho aqui tantas.
e então, o
Diz.
que é que vamos falar hoje? Agora diz-me lá.
Epá. Eu não sei como é que foi o fim de semana de todos vós que estáis aqui a ouvir, nomeadamente o teu também, Daniel. Pá, mas o meu foi fantástico, foi muito rápido também. Pelo menos foi essa a sensação com que fiquei hoje de manhã. Porque ao entrar para o fim de semana, existe uma notícia que leva ações da Microsoft a diminuírem em termos de preço no mercado de uma forma abrupta. E hoje de manhã eu estou a levantar-me com um despertador maravilhoso que aplico no meu telefone e relógio. E recebo notificações em como ações Microsoft não só valorizam o que tinham desvalorizado, como ainda alcançam novos valores em mercado bolsista. Tudo porque, mais uma vez, mais uma semana, mais um podcast, há notícias em torno de
Eu
AI.
pensei em ti, só quando eu vi aquela dip, eu tive mesmo para te mandar uma mensagem a dizer: oh, vai lá ver as tuas ações. Mas depois lá está aquela porcaria subiu toda outra vez. Está aqui uma novela com o Sam, não está?
É verdade, para quem não está dentro deste assunto, portanto, existe uma empresa, malta, que é o OpenAI. OpenAI, basicamente, é a empresa que produziu, portanto, vamos assumir que aquilo é um produto, que criou o ChatGPT. E a OpenAI, como podem imaginar, tendo em consideração tudo o que nós temos vindo a falar nas últimas semanas e aquilo que tem sido escrito em termos de notícias tecnológicas, ou seja, em redor do ChatGPT, a OpenAI é uma empresa muito relevante para o futuro da tecnologia e é muito relevante para uma empresa em particular que é a Microsoft, porque a Microsoft há uns meses valentes decidiu, why not, investir na OpenAI de modo a que não só possa haver um progresso real e mais veloz daquilo que é o ChatGPT,
Foi
como também, só porque
por causa
sim,
disso, foi.
como também trazer o ChatGPT para o
Para o Bing,
Bing e, portanto,
o Copilot,
para
né?
o Windows e para o Microsoft 365 e para o Azure e para o Dynamics e para tudo que a Microsoft tem a nível empresarial e não só, porque nós, como consumidores finais, apenas somos caracterizados neste sentido com o Bing e com o M365, se vocês utilizarem. Portanto, a Microsoft tem inúmeras intenções e sonhos, talvez, sonhos até, mais do que intenções, com o que fazer com o OpenAI e com o ChatGPT. Portanto, onde é que surge aqui a novela? Porque isto já era sabido e já era uma realidade. Na sexta-feira, ou neste caso, na madrugada de sábado, para quem nos ouve em Portugal continental, noutras cidades ou noutros países o horário era distinto, a board da OpenAI decidiu, sem razão aparente e sem informar previamente a Microsoft, porque depois, creio eu, pelas notícias que li, atenção, que foi um escândalo geral o que aconteceu, a board da OpenAI decidiu despedir o CEO. Como disse o Daniel, um senhor muito simpático, se chama Sam Altman. Pronto. Foi despedido. Sem razão aparente, CEO da OpenAI. Ora, seja por que motivo for, isto foi muito mau para todos aqueles que olhavam para a OpenAI como uma empresa com um potencial enorme e que detém e que desenvolve ChatGPT, que até aqui não há nada a apontar, tem feito só um progresso real naquilo que é a sua evolução. Foi muito mal para a Microsoft, porque a Microsoft não teve direito a um aviso prévio. Não é que tenha, well, tem que ver com a forma como eles lidaram com isto até aqui. Um aviso prévio da saída do CEO atual, ou do ex-CEO da OpenAI, e isso foi um problema para a Microsoft. Porque a Microsoft investiu milhões, como o Daniel e eu aqui apontámos.
Milhares de milhões.
Milhares de milhões, é verdade. Cerca de, eu agora 10, não sei, não quero estar errado, mas...
Não foram 10?
10 mil milhões? Não, acho que não.
Então não foi. Os 10 bilhões.
Acho que não tinha sido 10 mil milhões. Não,
uma mas... coisa assim. Não mas foi assim um valor estúpido. Também é fácil de
saber.
De
seguida, não. Depois do Sam de ser sabido publicamente que o Sam tinha sido despedido, isto só para contextualizar, indicou-se que quem avançaria para a sua posição como CEO interino seria a CFO atual da OpenAI. Mas houve uma segunda pessoa, que é o Greg, que eu agora não sei, não tenho a certeza qual é que era o rol do Greg.
13.
Sim, mas isso foi a seguir. Sim. O Greg, que era o braço direito, era bem importante, e também se demitiu. Ele disse, opá, se isto é para ser assim, eu também me demito. E de repente tu deixas de ter na OpenAI as duas maiores figuras que todos os dias trabalham, ou fazem trabalhar e desenvolver o ChatGPT. Ora, soaram todos os alarmes, como vocês podem imaginar, para a Microsoft, houve outro grupo a esfregar as mãos e tudo mais. E é um bocado isto. O que é que tu achaste, Daniel, sobre essa notícia? A primeira notícia, pelo menos.
Eu não estava à espera que aquilo acontecesse. Nem eu e acho que ninguém, não é? Agora, será que foi porque... Será que foi porque não se alinharam? Será que foi porque alguém... Já se fala aqui, falou-se hoje, estava aqui a ver um bocadito, que alguém que faz parte do board também tinha tido uma ideia semelhante e depois o Sam, quando eles... O Sam, ou seja, quando eles começaram a colocar os outros bots todos no ChatGPT, né, de poderes criar os teus e não sei o quê, que isso também criou problemas porque alguém já estava com um modelo de negócios parecido com isso no board. Pai, não sei, eu acho sempre estranho quando... Acho sempre estranho quando alguém cria uma empresa e depois tens sempre, não é? Acabam por ter sempre os boards e não sei o quê e te mandam fora. Acho sempre curioso. Não é?
Não, mas tu e eu já vimos muitas vezes acontecer. Há dois tipos de cenários quando existe essa questão de mandarem-te fora. Pode ser porque tu efetivamente mostras que não és capaz de estar ali, que foi o que nós vimos quando assistimos ao... à minissérie / documentário da WeWork, que abriu falência finalmente este ano e vai desaparecer.
Sim, mas isso tinha que ser.
Mas isso é porque as tuas ações como CEO prejudicam o desenvolvimento da empresa que tu criaste. Pronto. Por outro lado, tens a questão... prejudicam, mas porque tu tens ações muito duvidosas no contexto empresarial da tua forma de estar e da tua postura. Outra coisa é, efetivamente, se tu até podes ter criado uma empresa, por exemplo, há malta que cria empresas por via de engenharia, não tem capacidade de, não tem profundidade para perceber como é que funciona algo a nível de negócio e depois, no limite, acaba por sair porque a ideia está lá, está a ser bem executada, mas não está a gerar a receita que é necessária. Aqui, não era nenhum desses casos.
Eu não sei. Pai, não sei. E repara, mas houve mais desenvolvimentos agora. Hoje. com o facto de pegarem e. Porque havia aquela história de ele voltar agora, de querer voltar, a equipa queria que ele voltasse. Entretanto, depois a Microsoft decidiu fazer outra coisa diferente e ir buscar
Pronto,
pessoal.
e essa é a segunda parte. E essa é a segunda
É um
parte
filme.
que é mais interessante e que foi a que aconteceu exatamente 48 horas depois. Portanto, como vos indiquei, a primeira notícia, o primeiro choque surge no sábado de madrugada, portanto era para a meia-noite, meio uma da manhã. A segunda surge hoje de manhã, lá para as 4 da manhã ou 5 da manhã de Portugal continental, em como a Microsoft vai buscar não só o CEO de OpenAI, como o co-founder, portanto, o cofundador da OpenAI, que era o tal Greg que eu estava a referir há bocado. Ou seja, criou a Microsoft, satina dela, diz: espera aí, porque não? Se estes gajos estão dispostos a ir para outro sítio, porque eles podem ir para onde quiserem, então eles venham para aqui. Eu crio-lhes um departamento. Neste momento, o Sam será o CEO da nova estrutura em redor do AI que a
Do
Microsoft já
Copilot.
tinha e que vai
É o
reformular.
Copilot? Vai
E
criar?
depois, isso é outra história. E no fundo, as pessoas, de repente tens o Twitter todo, foi também onde eu mais me guiei neste sentido, a dizer tipo, isto é win-win situation, este é o melhor CEO do
Repara
mundo,
nisso.
como é que ele consegue pegar nesta situação e tipo,
É incrível.
os gajos vazam, ele tem em risco o maior investimento que fez nos últimos 5 anos e de repente, espera, vou tirar uma oportunidade disto, vou buscar os bacanos. E de repente a Microsoft ganhou, epá, nem sei quanto é que foi. Foi uma quantia absurda em valor de bolsa entre o momento de
Sim, porque
segunda-feira, de domingo e
agora
hoje.
vem o resto do pessoal com ele, não é? O pessoal que efetivamente gosta de trabalhar com ele vem com ele. E ali, lá está, não é uma questão de capacidade técnica, é uma questão de visão e de levar pessoas com ele. Eu só espero que a Microsoft, epá, não sei, não faça uma à Microsoft. Como é que eles vão
Acho
chamar?
que não.
Como é que eles vão chamar o departamento?
Eu não sei como é que se chamará o departamento. Aquilo que estavas a falar há bocado
Sim, do Copilot,
e que também
sim.
estás totalmente correto é. Ainda não se percebeu bem. Há quem diga que o Bing foi. Que o Bing acabou. Pá, mas a Microsoft, nesta fase, tem no fundo três ou quatro modalidades de Bing. Ou seja, continuas a ter o Bing como Google Search. O que acontecia até agora é que desde que a Microsoft entrou nesta onda com a OpenAI já há uns meses, houve uma nova, no fundo, houve um novo, uma nova layer do Bing que se passou a chamar Bing Chat, que eu uso desde sempre, que é, no fundo, o Bing Chat tem por base, não é tecnologia, mas a informação e o knowledge do ChatGPT. A Microsoft providencia-te isso de modo totalmente gratuito e até com algumas features que tu não encontras na versão mais básica do ChatGPT, diretamente através do Bing. Isto foi algo que a Microsoft fez para impulsionar a utilização do Bing. Ora, não foi bem isso que aconteceu, manteve-se basicamente tudo como estava e, como vocês sabem, o Bing não tem relevância praticamente nenhuma. Então, o que a Microsoft fez foi, mais uma vez, e vamos partir do ponto do zero. E vamos rebrandear aquilo que
Rebrandear
era o Bing Chat para Microsoft
Copilot.
Copilot.
Eu gosto do nome do
Pronto.
Copilot, mas
Eu não acho mau, acho que faz sentido até.
Copilot faz sentido, mas já viste? Os preços são absurdos, mas isso são outros 500. Os preços no empresarial são absurdos. Fico
Sim, mas
sempre
também só para que ninguém tenha dúvidas aqui, vocês podem utilizar, aliás,
no
se
bico,
usarem
sim.
o melhor browser que
Qual
existe
é?
atualmente para o
O Edge?
Windows, e é o melhor. É o melhor.
Eu não discuto. Gosto, não se
Tu
discutem.
não usas Windows,
Não, nem, não é
mas
isso, não é isso.
é o
Gosto, não se...
melhor.
Onde é que está o Filipe? Ele até vai entrar aqui.
Não está aqui.
Até vai entrar só
Não
para.
está aqui. Mas o Filipe também não acredita no AI, portanto é um bocado
Não,
indiferente se
não.
ele usa o Bing ou o Edge
Fala
ou
nisso, olha, o
whatever.
pessoal está aqui a dizer boa noite. Já perguntaram se despedimos o Alves. Não, o Alves anda meio desaparecido. Tem
Ele é
outras.
que anda
É,
despedido.
ele é que se despediu de nós durante umas semanas, mas ele vai voltar.
No entanto, ainda voltando ali, o Daniel estava a referir preços. Os preços para o Copilot não vos interessam, eu diria. Tem que ver única e
Sim, para
exclusivamente
um
com a
bocado
questão
empresarial,
de clientes
sim.
empresariais. Tu, eu,
Nós, boas.
qualquer um de vocês que esteja aí, Podemos a qualquer momento usar o Copilot. Ele existe, como está a dizer, no Edge por default, mas vocês podem até usar. Neste momento ainda lá está. Porque é que eu vos disse que o Bing ainda está por aí? Porque eu continuo a usar o Bing Chat no iPhone e no iPad e chama-se Bing Chat. Tipo, neste caso chama-se Bing e é dentro do Bing que está o Bing Chat. Portanto, não há bem
Sim, mas
uma divisão ainda
isso repara,
muito
também para mudar
coesa.
de nome basta 2 dias. A Microsoft está a mudar nomes a
Sim,
produtos.
não percebo porque é que eles ainda não mudaram e não mudaram o logo, basicamente, que é
Também é
isso.
no instante para trocar o nome do produto e uma pessoa ficar completamente perdida. A Microsoft nesse aspecto é fantástico. Eles fazem isso com uma facilidade. Principalmente, estão no mundo
Mas a questão
empresarial.
é, se vocês quiserem aceder, já sabem, basicamente para poderem tirar proveito desta versão, no fundo, daquilo que a Microsoft desenvolve em redor de AI, é só uma simples maneira de www. Acho que é copilot.microsoft.com, algo assim. E está.
Tem que ver.
Isto para dizer o
Ora
quê?
diz.
Win-win situation para a
Sim.
Microsoft.
Sim, para o Twitter. E para o
Em
Twitter já
redor
viste,
de
porque
AI,
repara,
em redor.
ninguém, o pessoal é anti-Musk e vamos sair do Twitter, mas isto só acontece lá. Estas cenas, só consegues saber disto lá. O pessoal começa a
Ah,
voltar
sim.
todos aos bocadinhos.
É impressionante. O Twitter é efetivamente, para mim, é como tudo. Vocês têm de saber usar o Twitter. Mas isso já o meu pai me dizia quando era puto: tens de saber usar o Google para fazer
Quando eras
pesquisas.
puto.
E é verdade. Tipo,
Ah, sim, ok, desculpa. Sim, sim, sim,
imagina.
sim, sim.
Portanto, tu podes ter o Google à
Adorei.
tua frente e não sabes usar o Google
É
Search e não sabes usar
o
aquilo.
Google Foo. Não é?
O que é que o
O
Google
Google
Foo?
Foo é a tua capacidade de Kung Fu no Google. É o teu, exatamente, é o Google Foo. Está tudo relacionado com o cinturão que tu tens.
Não
Vês?
sabia. Mas é essencialmente isso. É bem importante. E o Twitter é para mim também extremamente importante
Não,
e
mas
útil
isso eu
nesse
estava a dizer
sentido, porque.
porque se tu reparares, parece que está. Ele não conseguiu resolver os bots, como é óbvio, não é? Nem de perto nem de longe, mas a malta começa a voltar. E por muito, sim, por muito que a malta seja anti, pá, uma plataforma que é muito difícil de substituir aquilo. Uma coisa, o Threads, aquilo pegou ou não?
Eu acho que não.
Olha, só que quiser um convite
Eu
para o
pelo menos não
Skype,
conheço
tenho um.
ninguém que use.
Aliás, vou meter aqui. Não conheces ninguém que use? Pá, eu
Eu não
fiz a
conheço
cena.
ninguém que use.
Olha, vou meter aqui um convite para o Blue Sky, aqui no chat, quem quiser. O primeiro é. Espera aí. Aí está. Pronto.
Imagina, eu sou-te sincero também, não querendo mandar a conversa para aí hoje, a Meta, que, by the way, pá, é uma empresa que outro dia estava a reparar e enerva-me solenemente porque a Meta teve o rebranding também. Falou que, teoricamente, já se perdeu todo o hype em redor do metaverso nesta fase, mas o que é certo é que é aquela temática do costume de se eu sabia, logo, se eu sabia. Se eu sabia, há cerca de 6 meses, 1 ano, não sei, as ações bacanas valiam 4 vezes menos do que hoje, sendo que já eram caras. Só
A
que
sério?
tiveram um down muito, muito. Eles estão. Não sei o que é que eles andam a fazer, mas
Deve ser os óculos
eles
com a Ray-Ban.
estavam.
Como é
A
que
malta
subiu?
anda a ver
Isso
melhor
é muito
agora.
fixe. Como é que subiu 4?
Não sei porque teoricamente, a Meta anda a enfrentar grandes problemas com tudo que tem que ver com a privacidade, com os planos disso,
Mas
planos
isso
daquilo,
sempre
blá,
foi.
blá, blá.
Não é agora isso.
Sim, mas houve um momento. Ou seja, houve uma altura que ele já tinha um valor o preço das suas ações inflacionado e depois ele caiu a pique e pensou-se, ok, vai estabilizar por aqui, efetivamente estava muito inflacionado, e de repente eu outro dia estou a ver market, opa, e os gajos era do género. Há um ano, em menos de um ano, eles passam de um valor por ação de 90 dólares para 380 dólares. Uma cena assim. Tipo, ridículo. Não sei o que é que eles vão fazer, que resultados é que eles andam a mostrar, onde é que eles andam a investir. Mas parabéns a todos aqueles que investiram na Meta em tempo útil. Seja como for, algo que o Daniel deve ter também visto na agenda para hoje e que a mim me deixa entusiasmado, ainda que não tenha sequer tentado utilizar de forma alguma, nem sei se posso usar com a minha conta de trabalho, que essa é que é essa, que é, não sei se vocês sabem também, Windows agora é uma aplicação. Está disponível para Android e iOS
Peraí,
e iPadOS.
deixa-me acabar aqui com o hype todo. Pessoal, se vocês já utilizavam a aplicação do RDP, não, o Remote Desktop no vosso iPhone, pronto, é isso basicamente. Até acabou.
Epa, que
Mas é
chunga!
verdade. É o que é. A sério, que ele não é nada mais nada menos do que isso.
Mais ou menos, ou não? Porque o Remote Desktop obrigava-te a ser é um espelho do teu PC, ou não?
Não, no caso do Windows 365 é exatamente a mesma coisa.
Do Windows 365. Pois, está bem, mas o Remote Desktop eu nunca vi utilizado, por exemplo, a título pessoal, porque ele estava a mandar remote do meu
Então, e é
PC,
o que
ou não?
acontece aqui?
Eu achava que aqui tu tinhas a questão de poderes. Ou seja, é tal como eu quando jogo xCloud, ou seja, não tenho consola, mas aquilo está. Aqui, há uma consola qualquer que está a correr o meu
Sim,
jogo. É tudo
ok.
virtual.
E é o que eles fazem aqui, só que lá está, é baseado no Windows 365, não é?
Ou seja, tu não precisas ter um PC teu Windows, podes ter só o teu iPad. Ou seja, a minha
Sim, mas
pergunta é: imagina, eu
tens de ter
sou o
uma
Pedro.
subscrição, não é? Do Windows 365.
Ok.
Pronto.
É isso mesmo. Ou seja,
Eu não sei como é
o
que é,
que o
pessoal.
Daniel
Eu
estávamos a
tenho
tentar.
no Business para experimentar, não é? Que era o que usava, mas no pessoal, por acaso, acho que ainda não dá. Mas aquilo
Eu acho que não dá
mas
também.
é exatamente a mesma coisa. Tens de meter resources, tens de fazer login. A gente, é exatamente a mesma coisa. Tanto é que a aplicação
Eu sei.
deixou de existir.
Eu só achava era que. Ou seja, que funcionava na mesma temática de xCloud, em que tu até podes não ter uma consola Xbox, ou neste caso, tu até podes não ter um portátil Windows ou um PC Windows em casa, e mesmo assim, através de um iPad, que é o que eu faço para jogar, agora nem tenho jogado por ali, mas é o que eu faço para aceder ao jogo da Xbox, uso o meu iPad, sem ter nenhuma consola em minha posse, em casa nenhuma. Eu pensava que o Windows 365, neste caso, ia funcionar na mesma base. Ou seja, tu até podes não ter PC nenhum teu Windows, como o Filipe, que ele
Sim,
recusa-se, mas
é a
poder
mesma
usar
coisa.
um. Ok, é isso.
Sim, é igual, só que lá está, vais ter que ter uma. Eu não sei como é que vai funcionar quando isso passar para o pessoal, não é? No business
Nem se,
e o
isso,
enterprise é
sejamos
assim.
sinceros, nem sei se alguma vez fará sentido como modelo de negócio. Porque imagina.
Não, porque é caro.
Não. Até podia ser barato, Daniel, mas a minha pergunta é: se tu, a título pessoal, compraste um tablet ou um MacBook, neste caso compraste um iPad ou um MacBook, por que razão, em algum momento, a título pessoal, e eu só imagino que isso possa acontecer por causa de um programa que necessitas na faculdade,
Muito específico, sim. Sim, tinha que ser uma situação dessas.
tinha de ser uma situação dessas, mas voltamos ao mesmo. A conta da faculdade, teoricamente, é uma conta escolar que tem o mesmo tipo de. Que está na mesma categoria das contas empresariais, ou seja,
Sim, mas teriam que ter os
sim,
recursos
teriam que ter
para isso.
isso. Sim, a faculdade teria de providenciar isso, mas ou seja, eu não vejo, de um ponto de vista revenue ou até de utilização em momentos reais, tu teres um dispositivo Chrome OS ou iPadOS ou macOS e dizeres: epá, agora é que me dava jeito de ter esta subscrição do Windows e usar o Windows.
Não, isso é uma coisa
Só para
que.
o Audacity.
Isso é uma coisa. Para o Winamp. Isso é uma coisa que nós poderíamos falar um dia, num podcast novo que vai aparecer. Aí sim, poderia. A tua cara, sim. Ainda não te falei. Aí sim, aí poderemos tocar nesse assunto. Mas a nível pessoal, não estou bem a ver quem é que vai. Imagina tu teres que pagar, sei lá, 30 ou 40 paus por mês. Para poderes aceder a uma máquina virtual a correr Windows. Não vais pagar, claro que não. Nem tu, nem ninguém, não é? Por isso não sei, todo este hype à volta da aplicação, a sério, é cada uma.
Não, sou-te sincero, eu acho que de um ponto de vista, ou seja, a tua empresa adotando isso, epá, imagina eu era menino de comprar um teclado para o iPad, por exemplo, ia só usar o iPad comigo, sempre, porque todos os dias acabo por até levar os dois, seja o
Isso foi uma
iPad,
das
seja o
coisas,
PC.
curiosamente, foi uma das coisas que nós experimentámos, com algum pessoal de empresa. Eles fizeram isso mesmo. Nós arrancámos algumas máquinas, em Windows 365 e eles corriam a máquina com o iPad. Teams e tudo funcionava.
Isso é bacana. Até, aliás, para mim eu não preciso de prova nenhuma. Se eu consigo jogar qualquer jogo
Sim,
fluido, de um
stream,
modo bastante
sim.
fluido no iPad vindo de servidores Xbox, é pá, consigo ter tudo que eu precisar do Windows.
Tu com isso consegues resolver alguns problemas, dependendo obviamente do trabalho que tens e da não da complexidade, mas do quão confidencial a informação pode ser. Depende muito do controle que tenhas que ter, mas é uma solução interessante. Só que é como tudo, fica muito caro, mano.
Estou a pensar agora é que é uma solução contraproducente de um ponto de vista de evolução daquilo que é as aplicações antigas que são necessárias para, em determinadas empresas, tipo softwares bem antigos que tu não consegues sequer encontrar na Store ou da Microsoft e que têm versões antigas e que te obrigam sempre a ter um PC que não pode sequer ser baseado em ARM. Estás a ver o que eu estou a tentar explicar? Imagina. Epá, eu tenho a certeza que há programas que usei no. Há programas que eu usei para fazer o mestrado, para fazer a tese e não sei o quê, que provavelmente nem sei se existem para macOS. E se existem para Windows, tem de ser aquelas que tens de ir à net e sacar e fazer a descarga da
Sim,
aplicação.
o normal, sim, tens que instalar uma aplicação como qualquer pessoa
E
normal.
é tipo, esta tecnologia, lá está. Essas aplicações eu nunca poderia ter no iPad. É o tipo de cena que se calhar a mim compensa-me.
Não é só
Percebes o que eu
por
estou
aí,
a
olha,
tentar explicar?
é o que o Humberto está a dizer. Pá, será
Olha, cá
sempre,
está.
é mais
Aí.
direcionado para ser recursos seguros. Sim, depende da implementação, da
Pronto,
forma como isso deve ser, não é?
mas é o que o Humberto disse a
Olha,
seguir,
programas de
que é, sem
faturação.
programas de faturação que só funcionam em Windows 95.
95. Ele ainda
Pronto,
usa?
era isto mesmo que eu estava a tentar explicar. Ou seja, tu sabes que nunca vais conseguir ter estes programas. É usar no Mac, no iPad ou em ARM para Windows. E de repente o Windows 365, que é uma cena bué futurista, vem resolver um problema completamente atrasado, que é o facto dessas aplicações serem atrasadas.
Não
Pá,
é
não
assim tão
sei.
futurista. Mas é
Eu
fixe.
acho que é futurista. Eu acho que é brutal.
Humberto, o Pedro não sabia o que era o RDP. Não, provavelmente, para estar a dizer isto que é futurista, não, mas funciona em condições. Não sei, eu não sei o caminho. Não, eu não sei se eles estarão a tentar preparar a cena do Windows Cloud, mesmo, a nível particular. Também já se fala disso há muito tempo, não é? Que uma das próximas iterações do Windows seria uma cena mais cloud, em que tu de facto corres. Não sei por onde, não faço a mínima ideia, numa aplicação, uma treta qualquer. Eu não consigo ver o grande valor para 90% das pessoas, não é?
De quê? De ser cloud?
Não. Vou deixar de ter um computador. Pronto, lá está. Vamos voltar àquela cena, não é? De usar só um tablet em vez de teres um computador em casa ou
Para as
assim.
pessoas isso é bacana, para a Microsoft é incrível, porque se durante. Ora bem, o xCloud neste momento, para tu poderes, por exemplo, jogar no iPad a nível de custos, vou só usar este exemplo, tu custa-te cerca de 14,99€ mês, portanto 15€ mês, para tu poderes ter xCloud onde te apetece. 15€ por mês. Agora imagina, tu podes ter um portátil, que basicamente é um ecrã que se liga com o teclado e não sei o quê, e tu por 15€ por mês, ou 20, que seja, garantes que tens sempre as últimas. Ou seja, garantes que consegues correr tudo que te apetece. Porque é o que eu faço. O iPad, teoricamente, dos meus amigos, ei, é bem, mas o quê? Achas que isso vai correr. E abro, isto vai correr tudo que existir suportado para xCloud, porque não interessa. É tipo, não
Humberto,
interessa se.
que
Diz.
me rir, Humberto assim, RDP não, agora é o AVD, não é? Que é o Azure Virtual Desktop.
Pá,
É.
eu acho que isso é no futuro. Tu não vais trocar tantas vezes de máquina, porque lá está, não é esse o modelo para o qual nós estamos a caminhar. Tu vais simplesmente pagar uma subscrição para poder saber que o teu ecrã, que é exatamente isto que se vai passar, o teu ecrã vai mostrar-te que tu consegues correr aquilo que te apetecer. E depois, no limite, há essas limitações, que é, pá, eu sou um gajo que só faz pesquisas na web. Se calhar o meu Windows 365 tem um custo de 15 meses.
E, sim, mas
Mas o
isso acontece até
Daniel.
por causa do compute, depois dos recursos que tu podes utilizar. Isso já acontece
Pronto, é isso.
agora.
Pronto,
Sim,
é isso, é isso.
sim.
Claro que num contexto empresarial é diferente. Agora, a mim custa-me. A mim, acho que aqui a grande diferença é entre uma pessoa que tem uma subscrição do Windows 365 para navegar na web e uma pessoa que de repente precisa de uma subscrição de uma máquina, no fundo, do Windows 365, mas capaz de correr jogos pesados e Photoshops da vida e whatever. Pá, não sei.
Os
Não sei muito bem.
jogos não me admira nada que grande parte dos jogos passem por os jogos, principalmente os pesados, não é? Pela cena do stream, como tu próprio falaste. Aquele na Google é um flop, não é? Mas o Xcloud continua aí.
A Microsoft aposta bem nisso. Eu acho que os números não são o que eles esperavam, mas. Pá, mas eu uso o serviço, ou seja, eu uso o produto e gosto muito. Pá, e não vejo não vejo diferença absolutamente nenhuma. Claro que se me puseres uma consola à frente ligada à televisão,
Claro,
vou
claro.
notar, mas noto na qualidade
Dependendo do tipo
gráfica.
de jogos também, não é?
Dependendo do tipo de jogos. Mas, opa, não me sinto
Não
mais
sei,
limitado por jogar
vamos.
ali.
Pá, olha, vamos ver se isto alguma vez vai acontecer, se de facto vai acontecer, porque, olha, algo que eu nunca pensei que fosse acontecer era o iPhone começar a mandar mensagenzinhas
Pá,
com
eu ia
balões de
fazer
outra cor,
aquela
não é?
de. Nós não vamos falar de RDP ou RDT, que era Raul de Tomás,
Ah,
mas vamos falar de RCS.
RCS,
Mas já, diz-me lá, Daniel.
um
Conta-me,
Segui.
conta-me. Conta-me tu.
Conto o quê? Conto que, olha, pronto. O que aconteceu foi que a Apple disse que ia implementar o protocolo, o RCS, nos iPhones a partir de 2024. É
Diz-me um
isso?
bocado, mas diz-me uma
2024?
coisa. O que é esse protocolo RCS?
Epá, por acaso, agora assim de repente, o que é que quer dizer RCS, Pedro? Ora, diz-me lá qual é a sigla. Tenho que ver, porque sinceramente fugiu completamente. Epá, sinceramente, isto agora é até uma vergonha. Ora, diz aí, eu sei o que é o RCS, agora o que é que ele quer dizer? Real? Não? Pensei que já tivesse ido procurar. Pronto, e agora as pessoas estão a ouvir isto?
Real,
Vão pensar.
não, não,
Não.
não, não.
Rich Communication Services? Está certo. Sim,
Pronto. Aqui só diz abreviação, três opções: Royal College of Scientists, Royal College of Surgeons, Royal Corps of Signals.
Não, é o Rich Communication Services que até o André Santos está aqui a dizer. Pá, pronto, basicamente é um protocolo que vai permitir pá, mandar mensagens de texto. Mensagens de texto, isso é a mesma coisa. Pronto, vai permitir mandar mensagens pá, com mais, vamos dizer assim, com mais coisinhas, não é? A mesma coisa que, imagina, se usares o WhatsApp ou um Telegram, uma cena assim, não é? De forma também encriptada, entre várias plataformas, sem teres que estar a instalar uma aplicação extra. Portanto, em teoria já vem com suporte nativo no Android. E o iPhone a implementar isso, o iOS a implementar isso, vai permitir mandar as mensagens para os teus amigos com Android sem ser com um balão verde. Deve ser um balão castanho. Deve ser.
Mas imagina,
Uma cena assim, provavelmente.
eu tendo um Xiaomi 14 Pro T, enviando uma mensagem para ti, já como enviei hoje, ou como tu enviaste a dizer que a tua net estava bastante em baixo, eu recebo como receberia outra mensagem qualquer de Android, ou não?
Como
Sendo
assim?
tu um utilizador
Como se
iPhone.
fosse uma mensagem de texto?
Ou seja, na
Vais
prática,
receber?
eu tendo um Android e tu um iPhone, qual é
Sim.
que é a diferença?
A diferença é o que está por trás, ou seja, em vez de estás a mandar de facto uma mensagem de texto que pá, é clear text, qualquer pessoa pode ver o que está lá, não consegues mandar ficheiros, não consegues mandar nada, tu desta forma consegues, porque o protocolo de comunicação é outro, ou seja, isto é o mesmo que estar, é pá, como se fosse um chat, vamos dizer assim.
Ou seja, passa a ser tudo, entre aspas, via dados, via
Sim,
data.
sim, sim.
Ah, ok,
Passa a ser digital, vamos dizer
estamos
assim.
em 2008 outra vez, já está sem.
Eu acho que é um passo interessante, mas mais uma vez forçado, não é? Um bocado forçado pela União Europeia.
E tu achas isso bem ou não? Era uma opinião também que gostava de saber.
Meterem-se nestas
Já aconteceu
coisas.
com o
Eu
SPC? Já aconteceu com o RCS?
nestas coisas eu acho que sim, acho que faz sentido. Acho que faz sentido porque de facto estás a retirar uma barreira, não é? E estás a tentar colocar um protocolo que é, pá, é comum, não é? Um standard que pronto, qualquer pessoa pode adotar e tu podes usar sem ter que estar a instalar nada, é muito mais seguro. Não é a mesma opinião que tenho com a questão do sideloading, não é? Que nós temos a falar da última vez, mas em relação a isso acho que faz sentido porque de facto só dar uma coisa às pessoas.
Pá, falando em dar coisas às pessoas, o Tim Cook é que há uns meses também, ou anos talvez, é que disse, pá, se queres parar de enviar balões verdes, compra um iPhone à tua mãe. E agora, se calhar já não é necessário, não é? A minha mãe, neste caso, pode manter o seu Samsung Galaxy A14 e enviar mensagens.
Eu não sei, pá, e o pessoal que está aqui que me corrija, porque também não quero estar agora aqui a ir ver no instante, mas eu tenho quase a certeza que tu, para poder utilizar o RCS no Android, ele também vai ter que o suportar. Eu não sei que versão de Android é que suporta, eu não sei se é algo que tu possas instalar a seguir, se é uma aplicação que tu possas instalar, não me parece que vá ser. Por isso, só a partir de, pá, de uma determinada versão de Android é que tu vais ter este suporte. Estou curiosa para ver como é que vai ser a implementação em si depois no iOS.
Implementação no iOS? Oh well. Vai, do jeito que a Apple é,
Não vai.
tal como.
Não acredito que vá
Diz.
ser uma cena foleira. Não acredito
Ai!
mesmo que eles façam isso para ser mal feito. Não
Não digo
acredito.
mal feito, mas que vai ficar mais fuleiro do que o resto, estou certinho. Tipo, a Apple é sempre assim.
Não,
Pá,
porque
eu uso
repara,
uma aplicação de.
a
Eu uso a
experiência vai ser.
aplicação do iTunes do Windows XP.
Tá
Se
bem.
o Humberto está a queixar do Windows 95 para faturação, não esqueça que não dá para usar a aplicação do iTunes sem ser do Windows XP no Windows 11. Tipo, é
Pá,
absurdo.
mas isso repara, vai ser a mesma coisa que. É, pá, vai ser a mesma experiência que tens com o iMessage, ou que é assim, vai ser no mesmo sítio. Eu estou curioso para saber a cor do balão. Por isso é que eu digo que é castanho, que é mesmo para chatear. Olha, Humberto está a falar do Anything com o trabalho todo a integrar o iMessage e depois parou, não é? Por causa daquela treta toda de não ser encriptado por aquilo que se encontrou. E a questão depois do UK com a encriptação, sim, já se sabe, já falámos algumas vezes por causa da legislação que estão a tentar passar, mas pá, se isso chegar aqui, o que vai acontecer vai só existir SMS no Reino Unido, basicamente. Essas aplicações todas acabam por desaparecer porque eu não acredito que alguém vá fazer os backdoors que eles querem. E pronto, lá está o RCS, tens que ter net porque funciona por dados. É isso. Era aquilo que nós estávamos a dizer. Mas esta história que o Humberto estava a dizer da Nothing, ter feito a integração com o iMessage, não sei se vocês se lembram já. Uns tempos atrás falei do Beeper, por exemplo, que ainda continuo a usar. E o Beeper tem suporte para iMessage e eles agora mudaram também. Ou seja, tu antigamente tinhas que dar o teu username e password, o iMessage e tudo. E agora já não. Agora já podes utilizar uma password específica da aplicação, já funciona com a encriptação também. Portanto, eles expandiram um bocado a forma, conseguiram dar a volta à forma como estavam a implementar isso. É nothing. Portanto, aquilo correu um bocadinho mal, mas achei piada porque o pai vem logo dizer, ah, veja logo o que é que nós conseguimos fazer, não
Oh, também estás a ser mauzinho.
é? Não,
Pelo
mas
menos.
tu achas que aquilo foi decidido? Ah, peraí, que eles conseguiram.
Não,
Vamos,
mas
afinal, vamos
tenta.
implementar o RCS.
Pá, ele sempre foi assim. E fazer. Ou seja, o bacano sempre tentou ao máximo. O máximo expoente de tudo o que é tecnologia, isto e aquilo outro, e fazer dele o melhor telefone dentro daquilo que é uma versão muito
Assim.
irreverente de um smartphone e tal, tal, tal. E isto para ele seria o ideal, sendo que, por exemplo, o da Verge acabou por fazer aquele título, não me lembro agora se foi num vídeo, acho que foi num vídeo, ah não, desculpa, não foi da Verge, foi MKBHD, que disse, ah pá, não me recordo agora, malta, mas é tipo, se queres um iPhone. Precisas mesmo de um iPhone, uma treta assim? Pá, não sei.
Por acaso não me
Vou
recordo.
confirmar.
Não
Não, foi
me
muito
recordo
interessante.
disso.
O título
Mas olha.
foi: tu para bateres o iPhone, precisas mesmo de um iPhone? Foi tipo algo assim deste género. E to beat the iPhone, you must be the iPhone. Precisas ser um iPhone. Pá, foi bastante interessante. Mas sim, e ainda vai aqui o comentário do Lian sobre o RCS da internet. Isto fez lembrar também, e nós já tivemos um episódio sobre isto, Fez lembrar também uma quote do filme da BlackBerry que eu recomendo todos a verem, que saiu este ano em maio ou assim. Espero que o Daniel até que já tenha visto que ele tem isso na sua watchlist, ou pelo menos na watchlist de um companheiro qualquer, que é o co-CEO da BlackBerry virar-se para um dos diretores das companhias de comunicação norte-americanas e dizer-lhes, quando o iPhone foi lançado, o co-CEO da BlackBerry disse-lhes algo como: Bro, agora que o iPhone está aí, isto para contextualizar, agora que o iPhone está aí, tu não nos vais abandonar. Come on, tipo, tu estás-me a dever uma, porque vocês venderam um monte de minutos por nossa causa, porque a BlackBerry é que mandava no mercado, certo? E o bacana diz-lhe assim: sim, mas sabes o que mais? Qual é o problema de vender minutos? E o bacana da BlackBerry responde-lhe: qual? E ele: é que tu só consegues vender um minuto num minuto. E foi aí que o co-CEO da BlackBerry, nesse momento, deu realize para: quando o iPhone é lançado, deixa de importar os minutos, e as SMS que tu envias, passa a importar o consumo de dados que tu fazes. E é a partir daí
Não.
que chegamos ao ponto a que chegamos. É um
Agora
bocado
sim.
assim. É um
Na
bocado
altura, no
assim.
lançamento, não, né?
No lançamento, não, mas a Apple provavelmente já sabia de antemão que seria algo deste género que contaria para o futuro. Tanto que tu sabes bem que na apresentação do iPhone a grande cena é o Internet Communicator.
Comunicado, sim.
É tipo, tu
Estou a ver
podes
isso, não.
ir. É
Sim.
isso. É
Não, não.
tipo, para eles na altura, isto foi para a BlackBerry, foi de género: what? Como assim? Então o quê? Vamos deixar de. A vossa fonte de receita e aquilo que nós nos damos deixa de ser relevante? Bro, deixa, porque tu hoje em dia. Lá está. Hoje em
Não
dia,
vi o
quem é que
filme.
não tem dados móveis?
Não vi o filme, mas vou ver. O pessoal que só tem 200 megas.
Já não há
É que.
pessoas com só com 200 megas.
O meu pai, se calhar. Não sei, num pacote. Ou 1 giga. 1 giga.
Um giga, mas um giga ainda te fazem de género como se fosse uma grande cereja. Tipo, olha, é um giga por 7,5 € mês.
Não é?
Bro.
E se gastares mais 100 megas, são para aí 500 euros. Por cada 100 megas que tu
Eu acho que essa
consumas.
brincadeira acabou, mas eu não tenho certeza. Nunca mais tive esse problema, mas acho que acabou.
Que absurdo. A voz neste momento é um completo subproduto. Ora bem.
Uau, subproduto. Quase parecias o Rui com essa afirmação.
Essa afirmação. E que mais, Pedrinho? Falamos de
Epá,
AI, falamos do Bing.
ainda sobre BlackBerry e sobre a questão do filme, só para que ninguém fique em dúvida. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, está aqui a explicação. A primeira regra do podcast é não falar do podcast. Pá, eu simplesmente estava a ver uma publicidade algures sobre uma máquina de café ou assim em que aparece Brad Pitt.
Marca de
Lembrei-me
café.
de um filme onde Brad Pitt entra e que é um dos teóricos melhores filmes de sempre, de acordo com o IMDb. Eu não recomendo, achei bastante fraco, que é o Fight Club. Esta quote é de Fight Club aplicada ao podcast. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, está explicado. Daniel, diz-me uma coisa, tu compraste alguma coisa nesta Black Friday?
Não. Roupa. Tirando
Então
roupa.
compraste.
Sim, pronto, roupa, mas olha, por acaso vou comprar uma cena que é um carregador para o Mac. Porque
Podia ser para qualquer coisa.
não, pá, tens aquilo é um carregador que faz 100 watts mesmo assim, USB-C que tens duas portas e no caso do UK ele dobra os pinos para não ficarem de fora, não é? Aquela cena horrível. Ele então assim fica mais pequenino e é uma daquelas cenas tipo da Anker. Acho que deve ser da Anker, uma
É
cena
da
assim.
marca.
Sim, mas que tu já
Eu pelo
sabes,
menos
na
gosto dos
Amazon, que
produtos.
eu ia comprar aquilo, espera aí que chegue a Black Friday e está sempre 25%, uma cena assim. Mas não, não tive assim nada de. Não, e tu? Compraste
Pá,
alguma coisa assim?
eu na Amazon tive menos oferta do que aquilo que estava à procura. Ou do que imaginava, mas comprei bué cenas. Comprei boas cenas para o lar, diria, não é? Muitas coisas de domicílio, nomeadamente comprei uma base bonita, tipo um pé bonito, para pôr a televisão. Vou tirá-la do aparador da TV, vai para um sítio. Pá, comprei um disco de vinil também, que já não comprava desde o verão.
Depois não ouves isso?
E
Para que vais comprar? Como é que compraste neste vinil? Explica-me
qual é que
lá.
comprei?
Não, porque compraste? O qual deve ter sido uma cena qualquer aí, sei lá, uma treta muito aí
Não,
entre
não, não,
eles.
não. Não é o giradiscos, é o disco. Comprei um dos discos, um CD.
Não, compraste um CD, compraste um disco, sim.
Sim, comprei um disco.
Sim, e o que é que compraste? Diz-me lá, agora estou curioso.
Mas porquê tu disseste?
Diz-me lá, diz-me lá, diz-me lá, que artista é que compraste?
Não posso, porque é surpresa, provavelmente. Mas eu depois digo-te. Vou
Surpresa.
dizer vou dar aqui uma pista. É um artista latino. Atenção. É latino e é
Compraste um
de
disco do
sexo
Ricky
feminino.
Martin? Então,
Não.
não, então.
Mas
Mas
pronto, é triste.
a Rosalía, ela também faz vinil agora?
Não.
Olha como ela
A
se
Taylor
chama.
Swift faz.
Sim, mas ela não é latina. Não.
Depende. Eu já te
Ah,
disse, a
já
Taylor
sei.
Swift não.
Foi Dana Malhoa.
Não sei quem é, não é melhor.
Não sabe quem é Ana Malhoa. Fartinho de saber quem é Malhoa, porque ele via o Buerere, não é?
Olha, Humberto foi buscar o Mario Wonderland. Dizem que é grande jogo também.
Pronto, é isso, olha. Então é o que o Humberto também está aqui a dizer. O Humberto diz que comprou um 65 watts que anda da Anker. Lá está. E então foi uma cena desse género. Depois até meti aqui um link, que não é de afiliado, portanto, amigos, podem clicar à vontade para ver. Pá, e pronto. Acho que é das melhores alturas para comprar destas cenas. Se tu precisares comprar cenas na Amazon, se não tiveres pressa nenhuma. Comprar um carregador, é agora, é nesta altura. Estão sempre 25, e depois há sempre aquelas semaninhas assim que aparecem também de repente, os flash sales e não sei o quê.
Aí Humberto
Olha.
aproveitou. Era o que eu devia fazer, mas eu não vou fazer isto, pá. Não pode ser. Agora não é a
O
altura
quê?
certa.
Uma Series S? Ah.
Comprar uma Xbox Series S por 199, preço canhão. Atenção, malta.
Preço canhão, isso parece cena de publicidade brasileira.
Deve ser, é capaz.
Um
Pá,
preço
é um
canhão.
preço canhão. Compensa bué. Xbox Series S é um ótimo deal a 199.
É assim.
Boa compra, Humberto.
Olha, hoje sou eu que vou acabar mais cedo, que eu tenho que ir para a caminha. Tenho hipótese. Hoje tenho que dormir. Mas é isso, amigos. Pronto, vou arrancar com a newsletter, já comecei a escrever. E depois, entretanto, também vai aparecer. O que é que foi? Não, não, mas é verdade, já comecei mesmo a escrever. E entretanto, depois da cena do podcast, depois eu digo ao Pedro o que é que vai ser. Ainda não lhe disse. Portanto, pode ser que apareça aí outro. Mas vai ser uma vez por mês, provavelmente. Por isso. Estamos feitos por hoje? Estamos feitos por hoje.
Vamos ter de ir buscar reforços agora no mercado de inverno.
Um bocado de inverno. Não, é só hoje, é só hoje, é só hoje. Não podes ser sempre tu, não podes ser sempre tu a apertar o botão da camisa para terminar
Eu?
o
Não
podcast. Sim,
tenho.
sim.
Olha, só
Pois,
tenho
hoje não
aqui,
tens.
olha.
Que é isso?
Anything but ordinary. Vamos.
Fogo. Que símbolo é esse aí do lado? Não é
O
fácil
Humberto
de nos
disse,
encontrar?
andava
Não
com a
é.
One in Cloud e já não dava para tudo.
Isto não é fácil de nos encontrar. É sempre fácil de nos encontrar, Humberto. Eu estou sempre no mesmo sítio, nos X's, com o Moshi. O meu amigo Pedro também anda com o Pedro Carvalho. E pronto. E o AIU e o Tech and Talk, esse pessoal ainda lá anda. O estagiário ainda lá trabalha, portanto ele responde. E andamos sempre aí. Sempre pelo Metaverse. É isso.
Ah, pois acabamos mais
Ah,
cedo, mas foi uma
vamos embora.
conversa interessante, parece-me.
Foi bom.
Qualquer coisa também, o que podemos fazer a seguir é, malta, vocês que ouviram até aqui, se não quiserem saber tudo, abram depois o URL do YouTube, do vídeo,
O RCS do YouTube.
metam no Copilot, perguntem ao gajo para fazer um resumo, talvez ele faça.
É isso, ele diz, olha, estão dois gajos aqui a falar a dizer nada de jeito. Pronto, e vai ser um resumo desses. Por isso. Meus amigos, a sério, muito obrigado. É sempre um prazer ter-vos aqui connosco. E para a semana, então, aqui estaremos mais uma vez. Provavelmente seremos os três para a próxima semana. Quem sabe? Quem sabe se o Alves voltará. Olha, já sabem. Id até ao Twitter. Façam lá um tweet ao Mr. Alves e digam para ele aparecer. E pronto, é isso. Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau.
Até já.